Repórter Unicamp, a vida universitária em pauta.
Você sabia que o Brasil é o país que possui o maior número de empresas juniores do mundo? Para você ter uma ideia, as mais de 1.300 empresas geridas por estudantes de graduação no país movimentaram no ano passado mais de R$88 milhões. Só na região de Campinas, são hoje 49 empresas do tipo, que atuam em diferentes segmentos e áreas do conhecimento, 23 delas vinculadas a cursos de graduação da Unicamp. Para você entender o que é o movimento Empresa Júnior, qual sua importância para a formação universitária e seu impacto sobre a economia, eu conversei com três estudantes da Unicamp que participam ativamente deste movimento na nossa região. Bruno Gonçalves, do curso de Engenharia Física, atual presidente do NUCA, o Núcleo das Empresas Juniores da região de Campinas. Lisa Degelo, que faz parte da equipe da Farmacêutica, empresa júnior do curso de farmácia, a maior da área da saúde do Brasil. E Sofia Larraburi, do GPEA, Grupo de Estudos e Projetos em Engenharia de Alimentos, primeira empresa júnior da área no país, criada em 1990. Bom, gente, para a gente começar, queria que vocês explicassem o que é uma empresa júnior e quais são as origens desse movimento.
Empresas júnior são associações sem fins lucrativos, em que o objetivo é a gente conseguir trazer a vivência empresarial para os alunos de graduação enquanto ainda estão na graduação. Então, uma empresa júnior é formada exclusivamente por alunos de graduação. E a gente atua como uma empresa mesmo, então nós nos dividimos nos nossos setores de vendas, de marketing, de projetos, gestão de pessoas, presidência, vice-presidência e afins. E a gente busca trazer essa vivência para o pessoal. Nós cobramos pelos nossos projetos, né? Então, que nem uma empresa mesmo. E dentro disso, a gente utiliza esse dinheiro que a gente consegue para reinvestir na educação empresarial dos nossos membros. Por meio de cursos, capacitações, eventos, infraestrutura da empresa júnior, né? Então, vamos comprar um computador para nossa sede para a gente trabalhar. Então, a gente tem o dinheiro, a gente vai lá e compra. Né? Bem nesse sentido que a gente busca, né? E é também o nosso propósito e nossa missão enquanto movimento. E falando um pouquinho sobre o movimento em si, o movimento surgiu lá na França, em 1967, num contexto em que a gente estava tendo muitas revoluções estudantis lá na época, né? Então eles julgavam que o sistema educacional da época não era suficiente para suprir as demandas educacionais que eles tinham, e daí surge a primeira empresa júnior lá, dentro desse trabalho. E 20 anos depois, esse movimento chega no Brasil, na FGV, e dali foi só para cima, né? Então atualmente nós somos mais de 1.300 empresas juniores ao longo aí de todo o nosso país. Então, a gente cresceu muito aí, o movimento começou aqui no Brasil em 87, né, 20 anos depois.
Ô Bruno, e você estava falando que hoje o Brasil supera a França em número de empresas juniores, é isso mesmo? Qual é a dimensão? Queria que você desse uma dimensão assim, disso, desse comparativo com o país onde surgiu esse movimento e o Brasil hoje, que você falasse um pouco do tamanho do movimento empresa júnior aqui do núcleo de Campinas, da região de Campinas.
Dentro disso mesmo, o Brasil já superou a França em número de empresas júniores, alcance de pessoas e tudo mais dentro dessa vivência empresarial que a gente traz. Tanto que o presidente da Confederação Internacional de Empresas Júniores é sempre um brasileiro, porque é onde o movimento tem mais força, né, e tudo mais. Então, é bem interessante esse tipo de resultado, porque isso mostra a força que a gente trouxe dentro do movimento no nosso país. No ano passado, o movimento Empresa Júnior a nível Brasil faturou R$88,8 milhões, né? Então foi um impacto muito interessante. E falando exclusivamente aqui do Núcleo Campinas, desses 88 milhões, 2 milhões e 400 mil vieram só da nossa região. E isso mostra muito como que a gente está numa região muito privilegiada para esse trabalho e a gente consegue mesmo estar impactando nosso ecossistema, estar conseguindo impactar na educação dos nossos jovens e dos nossos alunos. Atualmente no Núcleo Campinas a gente tem 49 empresas juniores, então a gente abrange aí toda a nossa região e a gente consegue estar trabalhando esses resultados por meio desses alunos engajados aí, comprometidos.
E o que que vocês acreditam? Por que que vocês acreditam que no Brasil tomou essa proporção a ponto de ter o maior número de empresas juniores do mundo?
Eu acredito que possa até ser uma crítica, mas pelos alunos terem um interesse maior em talvez se aprofundar no movimento empresarial, numa ideia mais de uma empresa e não ter essa possibilidade tão facilmente dentro de um curso. A gente sabe que muitas vezes os nossos cursos eles não estão muito voltados para a vivência empresarial em si, mas a parte mais técnica do curso mesmo. Então, eu acredito que no Brasil, pelos alunos terem esse interesse, foi onde eles encontraram a possibilidade de estar mais próximo disso e uma possibilidade até de conhecer mais pessoas. Então, eu acho que puxa um pouco mais para esse lado.
É, eu concordo bastante com a Lisa com isso. Eu acho que quando você entra no curso, você tem muita teoria, muitas vezes a prática vem muito no fim, e não é uma prática real. É muitas vezes um laboratório muito controlado, com experimentos que são o mesmo todo ano, e você não vive o que uma empresa de verdade vive, o que a indústria realmente é. Então, isso foi muito forte. Pelo menos eu vejo isso muito nas EJs aqui da Unicamp, que é o que move muitas pessoas que estão aqui dentro. A gente realmente quer viver a nossa profissão, sim, desde o começo.
Exatamente. Além de colocar em prática mesmo que a gente vem em sala de aula por meio de projetos reais, também ter contato com outros setores ali do mundo empresarial. Então, uma área de vendas, uma área de marketing, uma área de gerenciamento de projetos e afins.
Vocês acham que existe alguma característica do ensino superior no Brasil que leva a essa explosão, vamos dizer, de empresas juniores?
Nesse quesito, eu acredito que o Brasil passou pela mesma situação do que ocorreu na França, né? Então, o pessoal julgou que o modelo e formato de educação atual não era suficiente para suprir esse gap mesmo que a gente tem de ensino, né? Então, dentro do movimento, a gente preza muito por colocar as coisas na prática. A gente tem três bandeiras que a gente levanta. Então, educação, juventude e empreendedorismo. Então, a gente busca trabalhar nessa área para a gente conseguir desenvolver mesmo profissionais capazes e que já sabem mais ou menos como que as coisas funcionam antes de entrar no mercado sênior, né? O que acaba também afetando a velocidade em que você consegue um estágio, consegue se inserir no mercado sênior e a taxa de retenção de trabalho dessas pessoas também, por já estarem mais capacitadas, já estarem mais por dentro de como que funciona cada uma das coisas mesmo.
Muito bom. Você estava falando que no Núcleo Campinas, tem de um total de 49 empresas juniores, isso, 23 são vinculadas à Unicamp. Eu queria que você falasse assim, qual que é a importância e a relevância das empresas juniores da Unicamp dentro do movimento nacional e regional?
Dentro do nosso movimento regional, então a gente tem a Unicamp como um polo de conhecimento, um polo tecnológico. Eu acho que isso foi um ambiente muito propício para o surgimento das empresas juniores, né? Então, os alunos aí tinham a abertura, tinham as oportunidades para conseguir fundar empresas juniores. A gente tem até empresas juniores de cursos que a gente considera como não convencionais, né? Então, no caso, eu venho de uma empresa junior de física e matemática, tem empresas juniores no curso de artes, né? E na mediologia. Então, são cursos que a gente considera como não convencionais e isso traz essa oportunidade. A Unicamp se insere como uma potência muito grande a nível estado de São Paulo, a nível Brasil. Acho que comentando um pouquinho mais, a Brasil Júnior, que é o órgão que coordena as empresas juniores a nível MED Brasil, a nível Movimento Brasil, a cada 2 anos eles lançam um produto que chama Ranking de Universidades Empreendedoras. E em 2021 a Unicamp alcançou o primeiro lugar. E esse ano a gente teve o produto de novo e a Unicamp alcançou o segundo lugar também. Então teve se mantido aí como uma das universidades mais empreendedoras a nível Brasil, né? Esse ano conquistando o primeiro lugar na categoria de inovação.
E o que, que vocês acham que a Unicamp tem que também promove esse engajamento no movimento Empresa Júnior?
Eu sinto que a Unicamp, em primeiro lugar, ela valoriza isso. E é uma coisa que, se você conversa com empresas juniores de outras faculdades, você vê que muitas faculdades colocam empecilhos na existência da faculdade da empresa júnior. Então, só isso ajuda bastante a gente. Quando a gente precisa de alguma documentação, a Unicamp é muito aberta, a gente encontra poucos obstáculos no meio do nosso caminho. E aí, isso já favorece muito, por exemplo, o processo de abertura de uma empresa júnior, que é um processo longo, porque você está abrindo uma empresa. Então, você ter esse órgão tão grande, que seria a Unicamp, do seu lado, já favorece muito a nossa existência, assim.
Que tipo de dificuldade vocês, né, nesse intercâmbio com outras empresas, vocês identificam?
Então, assim, em 2016, a gente teve o lançamento da Lei Empresa Júnior, né, pelo governo federal. Então, é uma lei que oficializa direitos e deveres, né, da empresa júnior perante a universidade, perante o contexto legal brasileiro. E isso realmente facilitou muito o trabalho dali para frente, né? Então, tendo isso regulamentado, bonitinho, na frente da lei, é muito interessante para fazer isso. Mas alguns empecilhos, por exemplo, é a retirada de CNPJ. Poxa, mas a gente está tirando um CNPJ, mas o endereço é dentro do CNPJ, da Unicamp, e às vezes, quando a gente não tem isso muito bem regulamentado, pode acabar tendo alguns empecilhos dentro disso. a gente precisa de um professor orientador. Então, por lei, a gente precisa ter um professor supervisor, um professor orientador. Então, às vezes, a gente não consegue encontrar na universidade ou na faculdade essa pessoa que vai estar dando esse suporte perante a instituição de ensino, né? Então, isso a Unicamp se manteve sempre muito aberta para fazer esse trabalho.
E é um professor orientador para a empresa toda?
Isso. É por lei, mas a empresa júnior pode ter contato com outros professores, mas oficialmente falando, a gente precisa ter um professor orientador.
Bom, são mais de 30 anos de movimento empresa júnior aqui na Unicamp. O que, que vocês acham que esse movimento contribuiu para o ensino, para a pesquisa e para a extensão?
Nossa, pensando assim, eu acho que desde o começo do curso você já põe a mão na massa, então você tem muito mais dimensão do que é o seu curso e do que você vai querer explorar dentro dele. Então, eu vejo muita gente que, de dentro da empresa, cria coisas muito legais ou vai fazer uma iniciação científica de alguma coisa que ela quer aprender, uma empresa que ela quer criar a partir de coisas que ela aprendeu. Então, as empresas juniores fomentam muito o aprendizado. E eu acho que isso é um motor muito grande para querer fazer muitas coisas depois, né? Porque o nosso tempo dentro da empresa júnior é limitado, mas o aprendizado que a gente ganha pode levar a muitos lugares para fora. E acho que isso pode ser um motor muito grande para desenvolvimento mais para frente, para novo empreendedorismo, para mais pesquisa.
Eu concordo muito com o que a Sofia falou, justamente porque a gente tem um tempo curto aqui dentro, né? Então, pensando que a gente fomenta toda essa ideia de inovação, de estar dentro de uma empresa, a gente sai da nossa empresa júnior com várias ideias. Então, isso de iniciação científica é uma coisa que eu já vi que é muito comum, de você estar aprendendo, você sair com várias soft, hard skills e ideias ali, e você passar isso pro professor orientador, muitas vezes, da própria empresa júnior, você conseguir uma iniciação científica com ele depois. É algo que ocorre muitas vezes. Então, te dá um passo a mais, uma cabeça também um pouco mais preparada pro mercado de trabalho, mas até para essa parte mais de extensão mesmo.
Eu acho que é até interessante, vou pedir para as meninas se aprofundarem um pouco mais, mas as empresas júnior são vetores de inovação, né, principalmente. Então, acho que a gente pode comentar um pouquinho. O GPA tem um case muito famoso de ketchup branco. Então, eu acho que é interessante. Vou pedir para a Lisa também comentar um caso mais específico da PH. Então, se quiser falar um pouquinho mais,
sim,
acho que é interessante.
Sim, podem falar.
Posso contar, porque esse é um projeto muito queridinho para nós e para todo mundo que descobre ele. É um projeto de 2018 que a gente fez, foi contratado pela Vanish. Era uma campanha publicitária do produto deles, né, que é um tira-manchas. Porque o ketchup é um produto que mancha a sua roupa, ketchup e mostarda. E o que você vai usar para tirar o ketchup e a mostarda? O Vanish. Então, eles pediram para a gente criar um ketchup e uma mostarda brancos, que tinham o mesmo sabor. Isso foi feito, assim, em 3 semanas. Acho que foi um projeto muito rápido, foi uma loucura, mas deu certo. E aí, a gente produziu 100 protótipos que eles utilizaram numa campanha publicitária, que eles chamaram várias pessoas para experimentar, e elas faziam testes cegos e falavam, realmente, tem sabor de ketchup e mostarda. E aí, toda a ideia da propaganda é, tipo, essas pessoas comeram o ketchup e a mostarda brancos. Só que cai na roupa, tá tudo certo. Isso não existe no mundo, então o que você vai fazer? Você vai usar o Vanish. É um projeto muito incrível, porque você não consegue imaginar um ketchup e uma mostarda brancos, né? Até hoje, tipo, se você fosse me pedir pra fazer isso, é uma pesquisa muito profunda de analisar ingredientes, composição, qual vai ser o processamento disso. Isso saiu muito rápido e virou uma campanha gigantesca para a Vanish até hoje. Se você coloca no YouTube, é possível de encontrar. É um vídeo que está na homepage do nosso site, porque é um projeto que a gente tem bastante orgulho.
Interessante, porque assim, numa velocidade que provavelmente superaria muita empresa e já sênior, como vocês dizem, né?
Sim, eu falo muito isso. O empresário júnior, ele tem uma energia, uma garra e uma vontade de mudar que muitas vezes não tem nem espaço para ter numa empresa grande. Então, isso, uma empresa sênior. Então, isso é muito especial pra gente.
Liz, e você tá na farmacêutica, que é a maior empresa júnior da área da saúde do Brasil. Conta, então, um pouco sobre a farmacêutica e esses projetos que vocês vêm realizando. O que mais te empolgou aí nesse período?
Na farmacêutica, a gente trabalha com cosméticos. Então, pesquisa e desenvolvimento de cosméticos. Exatamente por ser um serviço de pesquisa e desenvolvimento, ele é um pouco mais demorado. Então, a gente põe em média, assim, de 6 meses. Mas, pra gente, é mais fácil essa questão de inovar. Porque a gente vai desenvolver um cosmético do zero. Então, uma formulação. Então, é uma coisa que a gente consegue brincar bastante, mexer de acordo com o que o nosso cliente ele deseja. Mais um projeto que a gente comenta bem na farmacêutica é o projeto do Bruno, que é o projeto Pet Care. Foi uma linha pra... tanto para cachorro, gato, mas qualquer animalzinho no geral, que a gente fez 3 produtos. Então, um shampoo e um condicionador líquido e um hidratante para pato e focinhos. Também meio em pomada, meio em creme. E foi um projeto especial, tanto por ser um projeto voltado para os animais, que é uma coisa que é mais difícil a gente ter contato, mas o Bruno, que é o nosso cliente, ele foi um cliente, assim, sensacional, que a gente fala que ele cabe muito ao movimento, porque ele queria muito que a gente conseguisse se desenvolver, então ele estava sempre perguntando, em qualquer momento que a gente tivesse um problema com a terceirista, com o laboratório, ele estava ali sempre falando que o importante era que a gente conseguisse estar presente, se desenvolvendo, e o claim que a gente fala, que é aquilo que ele deseja que tenha no produto. Então, o claim pode ser tanto sem parabenos, vegano. O que ele dizia pra gente era que ele gostaria que fosse o mais acessível possível. Então, que fosse um produto que realmente as pessoas conseguissem comprar, sabe? E aí foi um momento muito legal pra gente, pra conseguir trabalhar com um cliente legal e a gente poder também pesquisar quais seriam os ativos, as coisas mais acessíveis também. Então, foi um projeto muito, muito bacana.
E esses produtos estão no mercado?
Então, isso é algo que a gente ainda precisa conversar com ele, porque pesquisa e desenvolvimento é um serviço que demora. Então, muitas vezes o cliente ele pode receber, porque a gente entrega a formulação e um protótipo, uhum. Para ele ter uma noção de como ficou de cheiro, mas ele também pode guardar aquela fórmula para sempre. No momento em que ele acha que ele tá com o caixa propício para realmente começar, aí é com ele. Porque é uma coisa que normalmente eles ficam um tempo a mais com a fórmula, com aquela formulação já pronta. E depois, quando eles estiverem com esse desejo, ou enfim, com o caixa para isso, eles colocam no mercado. A gente tem outro serviço, né? O serviço de pesquisa e desenvolvimento e o serviço de consultoria. Normalmente, o serviço de consultoria ele é vendido junto com o de pesquisa e desenvolvimento. A gente vai explicar para ele, olha, quais que são as melhores indústrias, quais são as melhores coisas para ele colocar isso no mercado. Ai, marketing, até para marketing, a gente auxilia tudo isso, até ele colocar no mercado. Então, rótulo, embalagem, tudo isso está no nosso serviço de consultoria.
Muito bom, muito legal. Vamos voltar um pouquinho no núcleo de Campinas, porque tem uma informação muito legal, que o faturamento das empresas juniores do núcleo Campinas no ano passado foi de 2,4 milhões de reais, 2,380, mais precisamente, e esse ano, a gente está aqui início de dezembro, né, já bateu 2,2 milhões de reais. Qual que é o impacto, Bruno, dessa movimentação financeira para a nossa região?
Eu acho que a gente tem um impacto muito grande dessa região, principalmente no que se fala dos micro e pequenos empreendedores. Nós, enquanto estudantes, a gente tem um preço, quando a gente faz nossos produtos, que a gente cobra abaixo do mercado, né, valor de mercado sênior, algo em torno de 20% a 30% abaixo do mercado sênior. Então, a gente consegue se tornar nossos serviços mais acessíveis para os micro e pequenos empreendedores, que são os nossos focos. Claro, a gente também trabalha com empresas maiores, né, como foi no caso do GPE, mas são o nosso foco de cliente, é o nosso principal objetivo. O Núcleo Campinas ele tem até uma parceria muito legal com o Sebrae, né, com o programa Ali, né, de desenvolvimento. Quando chega uma demanda de uma das empresas que o programa Ali está atendendo, ali, um dos agentes, que o Sebrae não tem como sanar, eles indicam isso para mim e eu pego a melhor empresa júnior da região para poder indicar para esse micro e pequeno empreendedor. Então a gente consegue ter um impacto social muito grande dentro disso por ser serviços e projetos mais acessíveis dentro do nosso mercado. E isso que é o que a gente considera como muito interessante, porque a gente consegue impactar os dois lados. A sociedade e o desenvolvimento dos alunos, né? Então, é um ganho-ganho aí para todo mundo.
E você também estava contando, Bruno, que pela quinta vez consecutiva, o Núcleo Campinas alcançou o nível de alto impacto dentro dos níveis estratégicos de metas do movimento.
Isso.
Explica para a gente o que isso significa. E aqui vocês atribuem, né, esse bom desempenho das empresas juniores aqui da nossa região.
A cada 3 anos a gente tem um documento que é o Planejamento Estratégico da Rede. Então ele vem lá da Brasil Júnior, que eles entregam para guiar quais são as próximas batalhas do movimento, quais são os próximos objetivos que a gente quer atingir. E dentro deles, agora a gente está no Planejamento Estratégico 22-24, né? Então o ano que vem é o último ano desse planejamento e a gente vai ter um novo. A gente traz as metas que cada empresa júnior tem para bater, para alcançar, e os núcleos também. Então, dentro dessas metas, a gente tem 4 níveis estratégicos que a gente chama. Então, são empresas juniores autocrescimento, empresas juniores colaborativas, empresas juniores inovadoras e empresas juniores alto impacto. Uma empresa junior autocrescimento é aquela empresa que consegue bater sua meta de faturamento e a sua meta de membros que executam. Então, a gente tem uma porcentagem, ó, 75% da nossa empresa tem que estar executando o projeto. E uma vez que a gente bate esse nível estratégico, a gente vai para o nível colaborativo. E daí a gente tem 2, que são membros em eventos, né? Membros colaborativos, então membros participando de eventos do movimento, se conectando com outros EJs. E taxa de colaboração, que é a taxa de projetos executada com outros agentes do ecossistema para a gente gerar essa integração mesmo. seja outra empresa júnior, seja governo, seja mercado sênior, seja núcleos e federações, assim mesmo. Depois disso, a gente tem um núcleo inovador, que dentro dele entra NPS, então nível de satisfação do cliente mesmo com o projeto, soluções inovadoras. Soluções inovadoras são um cálculo um pouco mais complexo, não sei se vale muito a pena, mas para uma solução ser considerada inovadora, a gente tem que ter impactar uma das ODSs da ONU, um bom número de CSAT, né, uma coleta de índice de satisfação também. Ela tem que ter um bom índice de adequação ao mercado, e aqui que é uma conta um pouco mais complicada, acho que não vale muito a pena. E ela tem que representar 10% da sua meta de faturamento. Então, minha meta de faturamento é R$200 mil, então eu tenho que ter vendido pelo menos 20 mil dessa solução em específico. Né? E por fim, alto impacto. Uma EJ ela é alto impacto quando ela bate tudo isso que eu falei. E também ela é cluster 5. Né? Dentro do nosso movimento, a gente clusteriza as empresas juniores por maturidade, sendo elas de 1 a 5. E as empresas 5 são as mais maduras, no caso, como é da farmacêutica. Uma vez que essas empresas batem esses níveis estratégicos, e são do Cluster 5, são as empresas juniores mais maduras da nossa rede, é considerada uma empresa júnior alto impacto. E quando a gente fala para núcleo, a gente tem umas metas um pouquinho diferentes. Então, a gente tem metas de número de empresas juniores batendo alto crescimento, no caso do núcleo foi 33 esse ano, das 49. Colaborativas, que no caso foi 24 da nossa rede também, das 49. Inovadoras foram 7. E alto impacto foram 1, né, da nossa rede.
Qual?
A que foi alto impacto?
A farmacêutica, muito bem, parabéns aí pro pessoal da farmacêutica, para toda a equipe.
Legal, eles mandaram muito bem, as meninas conseguiram trabalhar muito bem, tiveram resultados excelentes esse ano. E a gente espera que ano que vem também, né, a Liz aí tá assumindo a diretoria de presidência pro ano que vem.
Aí vocês fazem uma rotatividade interna dos cargos, agora você tá com que cargo lá?
Por exemplo, esse ano eu fui gerente de vendas.
Gerente de vendas, e ano que vem você vai pra presidência da farmacêutica.
Isso.
Parabéns!
Obrigada.
E você, Sofia, você tá com que cargo lá dentro do GPE?
Então, se eu entrar nisso, a gente vai entrar numa explicação de sistema. Porque o GPE não tem
uma estrutura
hierárquica.
Conta então, já vamos aproveitar que você tá falando disso. O GPE tem uma estrutura bem diferenciada de empresa júnior. O que é diferente? Explica
Exatamente.
Pro nosso ouvinte.
A maioria das empresas hoje em dia são hierárquicas, são verticais. Então, tem um presidente, tem diretores, gerentes, coordenadores. E você tem uma hierarquia aí. Hoje em dia a gente ouve um pouco de empresas horizontais, então, tipo, muitas pessoas votam em várias decisões para todo mundo participar, mas dentro do GPE a gente não trabalha com nenhum desses dois modelos. A gente existe num modelo chamado autogestão, que é um modelo orgânico. Então, a gente não tem hierarquia, não existem presidentes nem diretores. A gente tem papéis no lugar de cargos, porque um cargo engloba muitas responsabilidades. E quando a gente existia nesse sistema de cargos, a gente tinha muita sobrecarga, principalmente nas pessoas que estavam mais acima, os diretores e os presidentes. Então, todas as responsabilidades normais de cargos dentro da empresa júnior foram diluídos em papéis. Então, vários papéis poderiam representar o que um cargo só faz. E aí, dentro disso, cada papel tem autonomia para fazer o seu. Então, por exemplo, eu, dentro do GPE, hoje em dia, sou o líder de jurídico financeiro. Eu tenho autonomia para lidar com o dinheiro e a saúde legal do GPE. E a decisão é minha, não tem votação, eu não estou acima de ninguém, ninguém está acima de mim, mas a autonomia para lidar com isso é minha. Assim como, por exemplo, nós temos papéis que vão lidar com pessoas, que vão lidar com a saúde dos membros, com o processo seletivo. E também eles têm autonomia, então o que eles disserem, tipo, essa pessoa está com energia muito baixa ou essa pessoa precisa entrar no processo seletivo, você pode dar opinião, assim como você pode em qualquer lugar, mas a decisão é deles e mesmo assim não tem ninguém acima e nem abaixo. Eu não posso falar, tipo, eu discordo e eu sou o seu chefe, então eu que mando. A autonomia é sua, se eu quero participar disso, eu vou entrar no seu papel e eu vou aprender o que você faz e eu vou fazer com você. E a gente chama isso de modelo orgânico, porque é um modelo muito mutável, então o tempo todo a gente percebe responsabilidades que estão faltando em algum papel, o que poderia ser feito de diferente, e a gente muda com o que faz sentido para a empresa naquele momento. A gente sente que as coisas rodam com mais facilidade, você tem menos burocracias internas. Então, se alguém precisava de uma autorização do presidente, muitas vezes tinha que passar por muitas pessoas. E agora não, é muito fácil saber com quem conversar, é muito fácil que as decisões sejam feitas. A gente é muito pautado na transparência, então todo mundo sabe de tudo que está acontecendo, não existe nada que é sigiloso, nada que é trancado, que ninguém possa saber. Então, a gente sente que é uma empresa que consegue integrar muito mais todas as suas partes. Tudo é muito sinérgico. A gente fez essa transição em 2020. Então, em 2020 foi a nossa última presidente. Foi ela que trouxe esse modelo. E aí, no meio do ano, ela já acabou com a presidência e com a diretoria. Eles contrataram uma empresa que trabalha com essa transição de autogestão para dar uma capacitação, para ajudar a estruturar os papéis. E aí... Então, agora seria o nosso quarto ano nesse modelo.
Bom, falando a respeito disso, né, de uma coisa mais fluida, mais orgânica, uma coisa que eu, assim, no que eu consigo acompanhar do movimento Empresa Júnior, é essa tradição de cooperação. Quando a gente fala de empreendedorismo, já vem aquela ideia da competitividade, né? E a gente está lá numa empresa júnior, tentando simular esse ambiente, né, empresarial e tudo mais, só que dentro de um modelo muito mais cooperativo do que na prática é o mercado. Qual que é a importância disso? Queria que vocês falassem um pouco a respeito disso.
Então, como eu estava comentando antes, dentro do nosso planejamento estratégico da rede, uma das batalhas que a gente já coloca lá é a colaboratividade. Por quê? Até um dos pilares do movimento. A gente preza muito por isso. Ter essa colaboratividade, essas oportunidades de conexão, tanto com empresas da sua área, quanto com empresas de outras áreas, para você entender. Porque a ideia é que a gente consiga crescer junto, né? Então, como eu falei, a gente levanta bandeira da educação, empreendedorismo e juventude. Então, a gente está aqui para aprender. Né? Então, quando eu entrei na minha empresa júnior, eu não tinha a menor noção do que era um setor de vendas, do que era um setor de gestão de pessoas. Eu consegui aprender muito fazendo benches com outras EJs, né? O benchmarking ali que a gente chama, que é muito interessante para a gente aprender, poxa, essa empresa júnior funciona assim. Será que se eu trazer isso para a minha também vai funcionar? Será que é interessante? É uma oportunidade de crescimento muito grande que a gente preza por isso. Todos os problemas que a gente está passando agora, ou nossos antecessores passaram, ou a diretoria de alguma outra empresa júnior da minha região está passando por isso, ou já passou por isso esse ano, e que eu consigo conversar e encontrar oportunidades de solução muito mais fáceis. Além de gerar esses benchmarks, a gente busca também fazer projetos colaborativos, projetos em que a gente faz em conjunto com outras empresas juniores. Então, é uma coisa muito interessante que a gente busca trazer, e acho que é um dos principais diferenciais, né? Quando a gente fala de rede Campinas, a gente fala de rede Paulista, a gente fala de rede Brasil, é muito nesse sentido.
Eu sou suspeita pra falar disso, porque eu sou completamente apaixonada por essa parte. Eu tenho certeza que é a parte que mais agrega dentro de uma empresa júnior. A gente fala muito sobre a vivência empresarial e sobre o quanto que a gente se desenvolve como pessoa aqui dentro. Mas eu acredito que não teria nem metade se a gente não conhecesse todas as EJs que a gente conhece. Porque é muito isso que o Bruno falou. Você tá passando por um problema, você tá com alguma dificuldade e a EJ do seu lado... tá passando por aquilo, ou já passou e ela sabe solucionar. É um momento muito legal quando a gente vai para evento e a gente tem várias pautas, e aí tem um momento que a gente para naquela pauta para discutir, você olha pro lado e tem uma pessoa de outra EJ que tá passando a mesma coisa que você. E é naquele momento que vocês desenvolvem alguma coisa que vai ajudar as duas EJs, sabe? Então, é muito diferente isso de realmente empresa sênior, mas é isso que diferencia a gente da empresa sênior, é poder tá... claro, nessa competição, mas tá nessa competição junto. E quando uma sobe no palco, todo mundo sobe junto, porque fica todo mundo na mesma felicidade. É impressionante.
Exatamente. E tem espaço para todo mundo, né? Então, tem muitas empresas, por exemplo, de alimentos no Brasil, mas isso não significa que elas são minhas concorrentes. Tanto é que muitos leads que chegam pra gente, interessados em algum produto, em algum serviço, a gente vai indicar para outras, ou porque naquele momento a gente não está com capacidade produtiva para fazer aquilo, ou é um tipo de serviço que a gente não está desenvolvendo no momento, e a gente conhece outras empresas de alimentos que vão fazer o mesmo serviço, porque tem espaço para todas e todas conseguem existir juntas.
E como é que vocês lidam internamente? Porque vocês têm metas para bater, vocês têm todas essas questões para lidar, né? De se manter ali produtivos, de ter uma arrecadação, né? Um rendimento bom. Como é que vocês lidam pessoalmente com essas questões empresariais de competitividade, de bater meta?
Eu acho que dentro disso, cada empresa júnior lida de um jeito, né? Então, acho que até complementando um pouquinho o que a Lisa mesmo falou, do palco. A gente faz muitos eventos dentro do movimento Empresa Júnior. E a gente faz um momentinho de palco, que é um momentinho de reconhecimento dos resultados dessas empresas juniores. A gente tem o nosso farol de autocrescimento, né? Que é o farol verde, vermelho, verde, amarelo e vermelho. Que o que, que ele é? Basicamente, a gente pega a meta anual, então no caso da farmacêutica, os 116 mil, e divide por 12, né? Então é o quanto de faturamento que tem que ter por mês. E conforme for acompanhando o avanço do ano, a gente fala que tá no verde, se tá um mês atrasado no amarelo e mais de um mês atrasado no vermelho. E daí, conforme esses resultados, a gente vai reconhecendo o pessoal no palco e tudo mais. Então, a gente funciona por ciclos estratégicos no geral. Então, cada ciclo tem em torno de 3 meses e a gente tem os nossos direcionamentos e metas a serem batidos dentro disso. Aí, assim, cada empresa júnior utiliza suas metodologias de gestão e metodologias de gerenciamento que julgam mais efetivas para o contexto da EJ.
Nessa questão até de lidar, eu acho que a farmacêutica... Um exemplo que aconteceu esse ano foi a farmacêutica... A gente é uma empresa júnior menor, então a gente está rodando em apenas 15 pessoas. E o que aconteceu com a gente foi a questão da capacidade produtiva. Então, a gente vendeu, estava vendendo bem, só que a gente não tinha quem trabalhar naquele projeto, né? Então, um exemplo foi que a gente contratou uma menina de outra empresa júnior, de farmácia, e ela tá lá participando com a gente. Então, ela tá dentro, ela tá praticamente numa imersão. Ela entra em reunião com a gente, faz tudo com a gente, como se realmente tivesse, fosse um membro da PH. Pra gente é algo super tranquilo, que tá beneficiando tanto a gente pela capacidade produtiva, porque a gente tava realmente necessitando, né, de alguém ali. E pra ela, que por ser uma EJ de farmácia, ela pode levar os processos, como a gente roda as coisas aqui dentro, pra empresa júnior dela, né?
Um aprendizado que ela leva pra lá também.
Sim. Esse foi um problema que a gente enfrentou também no GPEA. Então, a gente tinha uma meta bem alta, nossa meta era 234 mil. E a gente estava com essa questão de capacidade produtiva, principalmente de projetos que foram congelados durante a pandemia. Então, eles são descongelados, eles precisam terminar, só que a gente precisava vender mais, a gente precisava faturar para bater a nossa meta. E os nossos projetos rodavam pelo menos em 4 pessoas. E a gente teve que se readaptar, então a nossa solução foi um pouco diferente da deles. A gente tentou elevar o nosso ticket médio, então vamos vender menos projetos por mais e rodar em menos pessoas. Eu acho que isso entra muito aquilo de inconformismo e de estar sempre se adaptando, que eu falei, porque a gente descobriu que isso era possível. A gente reestruturou a forma como os projetos funcionam. A gente descobriu que dá para rodar um projeto, às vezes, em 2 ou 3 pessoas, dependendo da complexidade, mas a capacidade produtiva foi um problema que realmente, acho que bateu na porta de muita EJ esse ano.
GPEA são quantos hoje?
Atualmente, a gente tem 41 membros.
Ah, é bastante. Vocês vão se subdividindo em grupos por projetos também,
exatamente,
né? Mesmo nesse formato diferenciado de autogestão. Bom, queria que vocês contassem um pouco como os professores participam. Por exemplo, a gente aqui pegou um novo cliente, tem que fazer esse projeto. Qual que é a participação de fato do docente? Não sei se é só o docente responsável, como vocês falaram?
É, professor orientador.
Professor orientador, ou se outros docentes também acabam se envolvendo de acordo com o tipo de projeto, né? Mais próximo à área dele. Queria que vocês contassem um pouquinho a experiência de vocês.
As empresas juniores, elas são bem autônomas, então a gente não depende muito dos professores orientadores para a gente poder rodar nossos processos, né, de vendas, de fechar projetos e tudo mais. A gente tem esse certo grau de liberdade. E o professor, ele está ali para ajudar a gente caso a gente precise. Então, seja ele com um suporte direto na execução de um projeto ou com uma porta de entrada para o instituto e para outras formas de conhecimento. Então, por exemplo, professor, ó, a gente está fazendo esse projeto, a gente se enroscou nessa etapa. Você pode ajudar a gente? Daí, se é um conhecimento que esse professor já tem, ele ajuda e dá suporte na execução do projeto. Se não, ele pode indicar um material de estudo, um livro que fala sobre a metodologia do que você está fazendo, o método matemático, por exemplo, enfim. Ou ele pode indicar, olha, eu não sei, mas aquele professor ali, ele tem esse conhecimento, ele trabalha com coisas no ramo, conversa um pouco com ele, acho que ele vai conseguir orientar melhor. Então, muitas empresas juniores têm esse papel para o professor orientador, que é muito interessante, né, de dar esse suporte na hora da execução dos projetos, caso a gente encontre algum gargalo ali que a gente precise de ajuda para solucionar.
No caso da farmacêutica, eu acho que entra um pouco mais na questão de laboratório, porque a gente, como eu comentei, é uma empresa júnior de cosméticos, né, então a gente vai desenvolver o protótipo daquele cosmético. E aí, a questão do professor orientador também é de ele ter um laboratório e que a gente possa usar o laboratório da Unicamp mesmo para conseguir fazer aquele protótipo. Isso era mais comum antes da pandemia, mas depois da pandemia, enfim, rolaram várias coisas, ficou um pouco mais difícil da gente conseguir ir. A gente chegou aí uma vez esse ano, mas agora a gente vai mais em laboratório terceirizado mesmo.
Vocês pagam para usar um outro laboratório para poder fazer os projetos?
Isso.
Entendi.
Acho que dentro do GPEA tem bastante disso que a Lisa falou, de pedir para usar laboratórios, bater na porta mesmo do professor e pedir, mas dentro do GPEA a gente tem uma coisa que eu gosto muito, que são os mentores. Então, a gente chama mestrandos e doutorandos da Faculdade de Engenharia de Alimentos para ajudar nos nossos projetos, e aí eles recebem um pequeno valor por isso, então são realmente contratados, e eles são, dentro do GPEA, alocados a um projeto. Então, eles não fazem parte da equipe executora, mas eles estão à disposição. A gente pede muita ajuda, muitas vezes eles fazem monitorias ou eles ajudam a encontrar laboratórios, porque eles têm muita vivência dentro do meio acadêmico, então eles conhecem muito bem os laboratórios, os professores da faculdade. Eles têm muita vivência porque muitas vezes eles já trabalharam em empresa antes de fazerem um mestrado ou de um doutorado. Eles conhecem muito bem de processamento, por exemplo, que é uma coisa que dentro da faculdade a gente tem um pouco menos de noção. Então, faz bastante diferença dentro dos projetos. Já salvou de muitos obstáculos, assim, que a gente não sabia como sair.
Bom, inovação e empreendedorismo são duas ideias centrais, eu acho, que no movimento Empresa Júnior, independente da área do conhecimento que essa empresa específica atue. Como que vocês avaliam, de que maneira que a formação universitária tem dado conta ou não desses assuntos, desses aspectos, e o que faltaria avançar nesse sentido?
Então, assim, a gente atua muito no quesito de inovação e empreendedorismo dentro das empresas juniores. Acho que é o tópico central até a gente conseguir trazer esse conhecimento de uma forma mais palpável para os empresários juniores. Mas quando a gente fala a nível de ensino, e aqui eu falo ensino a nível Brasil mesmo, a gente não tem uma frente muito forte desse tipo de trabalho, né? A Inova aqui da Unicamp vem fazendo grandes trabalhos com a matéria que eles têm voltado ao empreendedorismo, a jornada de empreendedorismo em parceria que eles têm com o Sebrae também. São trabalhos incríveis, mas a nível currículo de educação brasileira, a gente tem um gap muito grande dentro disso. A gente não aprende, por exemplo, como que a gente tira um CNPJ, a gente não aprende como que a gente gerencia a nossa empresa, a gente não aprende isso, a gente não tem acesso a esses conhecimentos de uma forma muito fácil. Daí que surge a Empresa Júnior, né, e todo o propósito que a gente tem dentro desse trabalho. É um conhecimento que a gente obtém na prática, é um conhecimento que a gente obtém ali aprendendo e errando, né? A gente fala, em momento, na Empresa Júnior é o momento de você errar.
É, não, eu concordo bastante, assim, a gente não vê isso na grade, se vê é uma coisa muito pequena, que muitas vezes tange mais uma macroeconomia do que realmente uma empresa por dentro. Então, acho que esse exemplo do CNPJ é muito forte, porque eu entrei na faculdade sem ter ideia de como tirar o CNPJ, e hoje em dia eu sou responsável pelo jurídico. Então, no começo do ano eu preciso registrar uma ata de posse, e eu vou ter que tirar a certidão do meu CNPJ, porque a gente precisa entregar esses documentos todo ano para garantir a legalidade da nossa empresa júnior. Então, a gente aprende muito na prática coisas que, de verdade, você não vê no curso.
E seria importante para vocês, por exemplo, todo curso tivesse lá uma disciplina voltada a isso, que desse essa noção, né, de como gerir uma empresa? Vocês acham que falta?
Muito. Uhum. Falta.
Sem dúvida.
A gente gosta de falar que empreender é uma escolha. Saber empreender é uma obrigação.
E aí vocês têm que correr por fora, né? Tem que buscar outros mecanismos. E eu acho que nisso o movimento em si, ele deve dar bastante respaldo, né?
Uhum.
Ajudar vocês a percorrer, a trilhar esses caminhos. Sim. Também, né?
Sim, isso é muito interessante. Então, acho que aqui até falando um pouquinho mais do trabalho do Núcleo, acho que o objetivo também. O Núcleo ele foi criado para representar, conectar e potencializar as empresas juniores da região. E um dos nossos pilares é potencializar. Então, como que a gente faz isso? Todas as empresas juniores que fazem parte do Núcleo Campinas, a gente pega um membro do Núcleo e designa ele como guardião de uma empresa júnior. Então, alguém que vai estar lá para ajudar a estabelecer setores, a estabelecer rotina e tudo mais, como se fosse um programa de incubação mesmo. Acho que é a nossa principal frente nesse trabalho. Então, a gente dá todo esse suporte, a gente está sempre junto ali com eles. E a gente, como a gente fala, o pessoal do Núcleo tem uma capilarização muito grande de contatos com outras empresas juniores que, às vezes, as empresas juniores em si não têm acesso, né? Esse tipo de facilitação de conhecimento que a gente tem pelas instâncias é muito grande e muito forte.
Eu concordo bastante, assim, principalmente no começo do ano, quando você está, às vezes, assumindo essa função e você não tem ideia de qual documento tem que fazer e o que, que tem que entregar, a instância ampara muito, porque eles têm esse conhecimento, eles têm muito mais contato com isso, principalmente, pelo menos no meu caso, que eu trabalho muito com esse do jurídico, eles têm mais esse conhecimento por estarem mais próximos do governo, por estarem trabalhando por perto. Então, ter a instância sempre ampara muito em vários aspectos.
Sim. Dentro do Núcleo em si, a gente tem também uma área que chama que é a Diretoria de Expansão. E acho que, como o nome já diz, a ideia é fundar e federar outras empresas juniores, sejam instituições de ensino que já possuem ou novas instituições de ensino superior da nossa rede, da nossa região. E dentro disso, a gente dá todo o suporte para a empresa júnior se fundar em três pilares: regulamentação, desenvolvimento e liderança. A gente dá suporte na tirada do CNPJ, a gente banca os custos também, né? Então a gente paga a retirada, auxilia no processo de conseguir reconhecimento da instituição de ensino também e tudo mais. além de desenvolver e capacitar as EJs nas coisas básicas. Então, desenvolver modelos de negócios com eles, rotina de vendas e tudo mais. A gente consegue dar esse suporte para eles também, para novas EJs conseguirem surgir.
Eu queria que vocês contassem agora, assim, de forma mais pessoal, como é que foi para vocês, assim, de onde veio isso, de onde vocês pegaram esse bonde, né? O que, que vocês esperavam quando vocês iniciaram essa jornada no Movimento Empresa Júnior?
Eu acho que todo mundo entra nessa com uma ideia muito mais individualista. A gente entra vendo que, putz, eu vou aprender... Ai, movimento empresarial, eu vou realmente entender como funciona uma empresa, eu quero melhorar alguma skill que eu tenho ou que eu desejo desenvolver. Enfim, pelo menos pra mim foi muito isso. Eu olhei a farmacêutica Júnior quando ela apresentou pra gente no Dia dos Bichos, né? Ela faz uma apresentação e aí tem todo esse processo seletivo. E eu entrei nessa, assim, de tipo, nossa, eu adoro cosmética, é uma área que eu quero, né, talvez trabalhar. E vou entrar. E, cara, é muito engraçado porque a gente fala que o motivo que a gente entra nunca é o motivo que a gente sai. Nunca, nunca, nunca. Porque, cara, agora eu tenho uma família aqui dentro, assim,
família
o tanto...
Com PH.
Família com PH, importante essa parte. O tanto que eu me desenvolvi é nítido, é claro, tanto em as skills que eu falei, mas é muito mais a família que você constrói mesmo no caminho, as pessoas que você conhece, os contatos que você faz. Você acaba conhecendo coisas que não são só do seu curso. E isso é muito importante. Então, cara, eu me apaixonei muito, muito pelo movimento e por estar aqui. É uma coisa que, se eu pudesse, eu passava a palavra, assim, pra todo mundo que eu conheço e falava: não tem empresa júnior? Cria, funda a sua empresa júnior. Porque, cara, só quem tá aqui dentro sabe como é que é. É outra vivência, é outra coisa. Você tá em outra vida, assim. É demais, demais, demais.
Eu concordo bastante com a Alice, assim. Eu digo que o Movimento Empresa Júnior mudou a minha vida. Muitas pessoas falam, ela espalha a palavra do MEG. Pra mim, começou com o meu pai, né? Meu pai é empreendedor, então eu cresci numa casa que falava muito de empreendedorismo. Eu sempre valorizei muito isso. E ele sempre me falou, quando você entrar na faculdade, entra na Empresa Júnior, que vai ser uma grande experiência, vai agregar muito. Então, eu já entrei na faculdade com essa visão de preciso descobrir qual que é a empresa júnior aqui. E foi a mesma coisa da Lisa, foi no Dia dos Bichos. Fizeram a apresentação e eu falei, nossa, gostei muito do GPA. De verdade, quero estar aí dentro. Então, do meu primeiro mês de graduação até hoje, eu estou no GPA. Eu não sei o que é fazer a graduação sem o GPA. me ensinou muito para a graduação, mas também foi o lugar que eu descobri que eu não quero trabalhar com engenharia de alimentos. Foi o lugar que eu me descobri no financeiro, que eu descobri que eu quero muito trabalhar com isso, que me desenvolveu. Então, eu entrei no GPA, eu era extremamente tímida, eu tinha medo de falar com as pessoas. E depois de 2 anos lá, foi uma coisa que mudou muito dentro de mim, mudou muito o relacionamento interpessoal. Encontrei pessoas que hoje em dia eu quero levar para a vida. As minhas melhores amigas são de dentro do GPA. Então, de verdade, é o que ele falou.
E você não quer ir para engenharia de alimentos porque você se descobriu esse ser empreendedor que tem, sim, esse tino para os negócios, digamos assim?
Sim, eu descobri que o meu lugar de trabalhar dentro de uma empresa é outro, não é exatamente o desenvolvimento da engenharia de alimentos. E eu acho que eu já vi isso acontecer com muita gente.
Isso é muito comum. Isso é muito comum. É muito comum.
Às vezes as pessoas que entram no curso sem ter certeza que aquele é o curso, ou que estão num curso que não querem, e entra dentro da empresa júnior e descobre uma área assim, tipo, nossa, eu gosto muito de trabalhar com pessoas, eu gosto muito de trabalhar com vendas, eu gosto muito de trabalhar no financeiro. Isso é extremamente comum.
E aí, vai fazer administração de empresas ou não?
Eu falo que eu me formo em empresa júnior.
Você nem precisa.
Não.
Você não sente essa necessidade, porque você já teve essa vivência ali.
Sim, eu tô me formando aqui. Essa é minha graduação.
Mas é verdade, a gente sai sentindo realmente assim, pronto. Você não sente nem que você... Cara, quando você passa pela área, dentro de uma empresa júnior, você sente que você já sabe. Você tem plena confiança para fazer qualquer que seja uma entrevista de emprego para aquilo.
Sim, totalmente.
E isso tem bastante a ver com a seriedade que vocês levam ao trabalho, né?
Sim.
Com certeza. O pessoal gosta muito e até a gente estimula isso, né? Porque, querendo ou não, a gente busca excelência, o pessoal busca esse desenvolvimento, busca crescer, né? Então, uma das batalhas... Não batalhas, vamos colocar objetivos... que a gente tem enquanto Movimento Empresa Júnior a nível Brasil, é a gente gerar um fenômeno que a gente chama de PIB Júnior e gerar uma movimentação muito grande no nosso ecossistema a nível Brasil, que a gente precise ser estudado por órgãos como o IBGE, por órgãos, e ser realmente levado em conta como um movimento mesmo, como um efeito PIB Júnior.
Né? E vocês são estudados? Isso acontece já hoje, Bruno?
A gente não tem um alcance muito grande ainda, né? Então, como eu falei, a nossa meta, a gente atingiu 88 milhões no passado, nossa meta é 120 esse ano, a nível Brasil, né? E a gente quer crescer, acho que essa meta tá para daqui a 10 anos, se eu não
me engano. O efeito PIB Júnior, que isso daí seria quando bater quanto?
Ah, aí quando já entrar na casa dos bilhões de impacto, né?
Nossa.
É.
É bem ousado, né? Mas eu acho que tá, é bom ter metas ousadas,
isso,
né?
Isso, a gente tá no caminho.
Eu queria que vocês falassem um pouco, até 2018, né? A Unicamp tinha um núcleo de empresas juniores. O que aconteceu com ele?
A gente tinha já a Federação do Estado de São Paulo, foi a primeira federação do Brasil a se formar, então se formou até antes da Brasil Júnior em si mesmo, do órgão nacional. O GPA foi até uma das empresas juniores fundadoras da federação. E ao longo dos anos a gente foi criando núcleos para instituição de ensino superior. Então dentro do Estado de São Paulo a gente tinha o que a gente chama de 4 núcleos, que eram o Núcleo Fiscar, Núcleo Unicamp, Núcleo USP e Núcleo Unesp. Só que a gente começou a ter grandes demandas de empresas juniores que faziam parte de outras instituições. Mackenzie, Facamp, o Fiscar de Sorocaba, e não o Fiscar de São Carlos. E daí essas empresas juniores, elas eram federadas, mas não eram nucleadas, porque era por instituição. E a gente então não tinha como dar esse suporte mais bem estruturado para essas empresas. Então o que, que aconteceu? A federação e os 4 núcleos por instituição se uniram e a gente fez o que a gente chama do projeto de futuro do MEG Paulista. E a gente se regionalizou. Então, agora a gente tem núcleos por macro-regiões do nosso estado. Então, a gente tem o Núcleo São Paulo, Núcleo Campinas, Núcleo São Carlos e Núcleo Bauru. Essa regionalização aconteceu em 2018, né? E começou a valer a partir de 2019. Então, 2018 foi o último ano do Núcleo Unicamp, tanto que o último encontro de empresas juniores da Unicamp era o rugido final, né? que o mascote era o leão, enfim.
Já sabia que não ia existir mais enquanto um núcleo Unicamp, isso, mas como um núcleo Campinas.
Exatamente.
Quantas pessoas integram o núcleo Campinas? Fazem parte... É diretoria que fala?
De diretoria, atualmente, a gente tem 5 diretores e um presidente do conselho, né? Quais são as frentes? Então, a gente tem a presidência executiva, né? Que é o cargo que eu atuo atualmente, que é quem cuida com tudo que é externo ao movimento. Então, contato com instituições de ensino, com governo, com Sebrae, com parceiros do movimento, né, que estão junto com a gente, empresas, né, no caso, que estão juntos com o movimento Empresa Júnior. A gente tem a diretoria de formação empreendedora, que daí é quem olha diretamente para a vivência empresarial, é quem ajuda a organizar, é quem organiza os eventos que a gente tem, os nossos encontros. Tem a diretoria de desenvolvimento, então é quem olha diretamente para o modelo de negócio das empresas juniores, se elas estão se desenvolvendo, se estão alcançando resultados, né? Tem um monitoramento de dados muito forte dentro disso, né? De resultados das EJs mesmo. A gente tem a vice-presidência de gestão, então é quem olha mais para o time Nuca, para o jurídico financeiro do Nuca Núcleo Campinas, né? Para a estratégia macro do Núcleo Campinas e afins. E a diretoria de expansão, que é quem olha aí para fundar e federar novas EJs. E a gente tem a presidência do conselho. Então, assim, as empresas o núcleo foi fundado pelas empresas juniores para as empresas juniores. Então, cada empresa júnior tem um representante, né? A Lisa vai ser ano que vem, a Sofia é esse ano, de sua empresa júnior no núcleo Campinas.
Dos 49, então são 49 representantes nesse conselho.
Que são os conselheiros que a gente chama, exatamente. E daí, eles que garantem a governança corporativa do Núcleo Campinas. Né? Então, por exemplo, a gente faz o nosso planejamento financeiro, a gente não pode usar o nosso dinheiro sem que o conselho aprove. Fala, não, faz sentido esse planejamento financeiro, pode usar. E daí a gente pode organizar as coisas e fazer o nosso trabalho.
E cada empresa contribui para o sustento, assim, do núcleo? Assim, uhum. Tem uma porcentagem, uhum. Uma contribuição?
Sim. O Núcleo Campinas, então, como ele é feito para as empresas juniores, a gente trabalha para as empresas juniores. Então, a gente tem o que a gente chama de semestralidade, né? Que é uma alíquota com base no que as empresas juniores faturaram. Nós temos um CNPJ, mas o núcleo é considerado uma instituição à parte, então ele não é uma organização à parte, ele não está associado diretamente a nenhuma instituição de ensino superior, né? Até porque a gente tem essa abordagem mais macro. E em questão de fontes de receita, a gente tem as empresas juniores, né, que contribuem com o nosso trabalho por dentro da semestralidade, mas a gente também faz parcerias com outras empresas. E essas empresas, a gente trabalha com a propagação de marca delas. Eles vêm e dão palestras pra gente em alguns eventos, né? A gente faz de tudo para que essa empresa seja bem vista dentro do movimento, para gerar o interesse dos empresários juniores de estarem prestando o processo seletivo e estarem trabalhando lá. Isso é um serviço que a gente vende, faz parte do nosso modelo de negócio. e a gente recebe, a gente lucra com esse valor também, para a gente poder operacionalizar as outras coisas. E isso acaba facilitando para os dois lados, né? Então, a empresa consegue ter contato com esses talentos e os empresários juniores quando conseguem receber referências muito fortes dessas empresas lá dentro.
E de que maneira a pandemia impactou o movimento Empresa Júnior? Houve desarticulação de iniciativas, queda no faturamento ou outros desafios decorrentes da suspensão das atividades presenciais nas universidades?
Por incrível que pareça, as empresas juniores cresceram na pandemia. Eu acho que isso mostra um pouquinho do inconformismo e dos resultados que a gente busca. Todo mundo teve que se inovar, se desdobrar ali para conseguir encontrar formas de alcançar esses resultados. Então, as empresas juniores cresceram na pandemia mesmo, tiveram novos resultados, né? Então, como eu falei dos autoimpactos, o núcleo bateu ainda assim ao seu autoimpacto nos dois anos de pandemia, em 2020 e 2021. Foram resultados muito interessantes que a gente teve, na verdade. E eu acho que eu gostaria de destacar aqui um programa que veio da Federação do Estado de São Paulo, né, da FEGESP, que é o Transforma SP. Um programa que buscou gerar um financiamento coletivo, né, por parte aí de outros agentes como prefeituras, como Sebraes e afins, para que a gente pudesse executar projetos para micro e pequenos empreendedores que estivessem passando por grandes dificuldades durante a pandemia. A gente conseguiu aí abranger mais de 50 micro e pequenos empreendedores do nosso estado e impedir aí que muitos negócios fossem à falência, muitas empresas tivessem que fechar, seja por meio de um plano de negócios, um plano de marketing, ou uma pesquisa de um produto novo e afins. Então, foi um programa muito interessante, se eu não me engano, conseguiu arrecadar em torno de R$240 mil, né, o Transforma SP. Foi um resultado muito interessante que a gente teve enquanto movimento paulista, né, nesse caso. Então, dentro da pandemia, a gente coloca que, que as empresas juniores conseguiram se adaptar de uma forma muito grande. É claro, teve suas dificuldades, né? Então, tinham empresas juniores que tinham o que a gente fala de cultura de sede muito grande, então, de ter um lugar para trabalhar. Foi difícil de se achar dentro disso, mas...
Ou essas que, por exemplo, dependiam diretamente da infraestrutura, como é o caso da farmacêutica,
exatamente,
que depende,
exatamente,
do laboratório ou mesmo do GPEA, né?
Exatamente.
Conta, então, meninas, como é que foi aí a pandemia, mais especificamente no caso das empresas de vocês?
É exatamente isso que você comentou no caso de laboratório. Então, isso daí não tinha muito o que fazer, né? Porque como é que a gente ia funcionar? A Unicamp parou. Então, foi nesse momento que a gente teve que começar a correr atrás de terceirista. Então, de mandar para o laboratório fazer, e a gente não ia lá mais. Porque o que acontecia? A gente ia no laboratório da Unicamp e a gente fazia aquele protótipo, né? Então, quando aconteceu a terceirização, era muito difícil da gente poder ir no laboratório. Mas eu acho que outro ponto que eu queria comentar, eu não tava, né? Mas no ano passado, o pessoal comentou que a maior dificuldade foi fazer os membros se engajarem. Por quê? Eles chegaram de uma gestão que estava acostumada a fazer tudo online. Então, é muito mais flexível, é muito menos coisa. Então, para você puxar aquele time que estava acostumado a uma vivência na pandemia, tudo online, para o presencial, foi um ano que realmente isso de engajar os membros, fazer eles quererem ir para eventos. Então, toda essa vivência que para a gente agora já é normal, ano passado, nessa mudança de pandemia para presencial, foi bem, bem complicado.
Eu sinto que a gente teve esse grande problema também de laboratório. Então, a gente tem, por exemplo, uma cozinha na nossa sede, que é onde a gente realiza todos os testes. Isso se perdeu. Como que a equipe vai executar os testes se ela não tem um espaço para isso? Hoje em dia, por exemplo, se você compra um melhoramento da sua geleia, a gente vai executar os testes para descobrir se aquela formulação deu certo e se ela está gostosa. Durante a pandemia, a nossa opção, ao invés de terceiristas, foi um projeto mais barato, mas o cliente que vai executar esses testes. Então, eu vou passar para ele um relatório de faça isso. Então, você vai misturar isso e isso, isso nessa quantidade e você vai variar isso e você vai me dizer qual foi o melhor. Então, essa foi a solução que a gente encontrou, mas isso afetou bastante, assim, de não ter laboratório, de não ter cozinha. Foi um tempo muito bom de vendas, foi tão alto, assim, vendas, que o GPE teve uma hora que eles decidiram parar de vender, porque senão a meta, quando a gente voltasse, ia ser extremamente alta e não ia dar conta de tantos os projetos que estavam sendo vendidos e os projetos que iam ser descongelados, porque teve projeto que não teve o que fazer. Se você precisa de um pasteurizador para continuar o projeto, você vai ter que congelar e esperar para ter isso presencialmente de novo. Então, isso afetou bastante a gente. E aí, voltar e ter a cultura de sede de novo. A gente tem uma sede muito grande que, na volta da pandemia, ninguém ficava lá. Ela era super vazia. E isso foi uma coisa muito difícil de trabalhar. Eu sinto que a gente só realmente reganhou isso esse ano.
E vocês acham que existe ainda muito esse preconceito? Olha para a empresa júnior e fala, ah, eles estão aprendendo, não vão entregar o que eu preciso. E o que vocês falariam para a pessoa que ainda pensa assim e tem algum receio de solicitar um projeto, né, contratar algum serviço junto a uma empresa júnior?
Eu, no meu caso, já teve um momento que, como eu sou gerente de vendas, eu participo ativamente da área de vendas, e já teve várias vezes que a gente se depara com um cliente perguntando isso. E, cara, a resposta, a melhor resposta que eu posso dar é onde melhor você vai encontrar um serviço, se não com pessoas que querem muito aprender aquilo, e que é um lugar que elas estão ali porque elas querem, sem fins lucrativos. Então, é aquele momento que você vai ter certeza que, se eu tô ali no seu projeto, é porque eu quero muito estar ali. É porque eu vou entrar ali de cabeça e é aquilo que eu quero fazer. Então, quando a gente explica realmente o que é, eu acho que eles entendem. Eles chegam com uma ideia, porque é normal, às vezes a pessoa fala empresa júnior. Júnior por quê? Porque é pequeno? O que é isso? E aí, conforme você vai explicando, eu sinto que eles sim entendem. Claro, depende da forma que você explica, mas eu sinto que depois que a gente bate uma conversa, não vira algo difícil, sabe? Isso a gente consegue matar rápido, esse preconceito.
É, eu concordo bastante. Eu também sou vendedora, que nem a Lisa, então eu também lido bastante assim, com pessoas que chegam. E a primeira coisa que eu sempre pergunto é, você sabe o que é uma empresa júnior? E muitos não sabem. Ou eles sabem, tipo, ai, eu sei que você está dentro da Unicamp, como funciona isso? E aí a gente explica, nós somos alunos da graduação. E aí sempre tem aquele medo. Ah, mas vocês são engenheiros, mas vocês não têm CREA. Como funciona isso? Vocês realmente podem executar? E sim, pela lei da empresa júnior, a gente pode. E aí a gente tem que mostrar que é exatamente isso. Eu tô ali de graça. Eu realmente eu quero aprender. Eu quero estar fazendo isso porque eu sei o quanto isso vai me pagar no meu futuro, em aprendizado. Então, a gente tem uma construção muito grande assim, de uma proposta de valor para mostrar que
sim,
a garra e a vontade que a gente está ali é muito maior e muitas vezes pode trazer um projeto até muito melhor do que de uma empresa sênior.
E vocês acham que, uma coisa assim que eu fiquei pensando agora, existe uma diferença de uma empresa júnior estar vinculada a uma universidade privada e uma universidade pública? E o que é essa diferença na visão de vocês que estão tão imersos aí no movimento?
Eu acho que assim, a principal diferença, e é uma coisa que a gente, enquanto movimento, está tentando amadurecer, está tentando encontrar a melhor forma de trabalho, é o perfil do aluno. Querendo ou não, ainda hoje, dentro da universidade pública, né, a gente tem pessoas que não precisam trabalhar para estar conseguindo estudar. Lógico, não estou falando todo mundo, né? Estou pensando num contexto maior. Mas na universidade privada, normalmente são pessoas que estudam e trabalham, e daí como que vai fazer junto com a empresa júnior, né? E tudo mais. Então, a gente tem empresas juniores em universidades privadas, mas esse tipo de aluno, né? O perfil desse aluno, ele é um pouco diferente. E nós, enquanto movimento, estamos tentando aprender ainda como trabalhar com esse pessoal. Porque como que eu passo uma proposta de valor de uma empresa júnior para uma pessoa que já trabalha, sabe? Uma pessoa que precisa trabalhar para sustentar e conseguir estudar ao mesmo tempo. Então, a gente está buscando trazer o maior tipo de diversidade, né? Mas acho que ainda fazer parte do movimento empresa júnior é um privilégio muito grande, né? Porque, querendo ou não, a gente quer atingir o maior número de pessoas possível. A gente quer que todo mundo tenha essa vivência incrível que a gente teve. Então, a gente está nesse aprendizado aí.
Queria, pra gente finalizar, então, que vocês falassem um pouco dos planos das empresas, do GPEA, da farmacêutica e do núcleo, o que vem à frente, quais são os principais desafios, o que vocês estão planejando pro próximo ano ou pros próximos, né?
Eu acho que, tipo, pra planejamento, então a gente já está executando o nosso processo eleitoral, a gente está agora no nosso terceiro edital, já temos eleitos pro ano que vem, então atualmente a gente tem o presidente executivo do ano que vem eleito, o diretor de desenvolvimento do ano que vem eleito e a diretora de formação empreendedora para o ano que vem eleito. Temos novos inscritos também no nosso terceiro edital agora. Então, a gente está nessa etapa aí de cogestão, de estar capacitando esse pessoal para estar assumindo a diretoria do ano que vem, para estar gerando, conseguindo estar tracionando essas empresas juniores, trazendo essa jornada da rede para o ano que vem. Então, a gente tem algumas premissas e objetivos que a gente tem que bater. Então, que nem eu comentei, empresas juniores de alto crescimento, empresas juniores colaborativas e tudo mais, a gente tem esses números a alcançar. Instituições de ensino superior que fazem parte da nossa rede, receita operacional do Núcleo Campinas e tudo mais. Então, a gente já está trabalhando e buscando as melhores formas de conseguir alcançar esses indicadores da melhor forma possível para o ano que vem. Então, a gente também já está vendo, por exemplo, locais para fazer nossos eventos ano que vem, onde que vai acontecer. Então, a gente já está começando a trabalhar essas coisas e preparar, né? Porque, no fim, a gente quer entregar um grande ano para a Rede Campinas e para as empresas juniores. Eu acho que esse é o principal foco nosso para o ano que vem.
Bem, eu que peguei o canudo, mas de presidência da PH, eu sinto que a gente já está correndo atrás de coisas para os indicadores do ano que vem. Principalmente na área de vendas, porque um dos maiores desafios que a farmacêutica com certeza vai enfrentar no que vem é uma vacância. A gente não teve eleita na diretoria de vendas. Então, com certeza, o que a gente vai aí ter que correr bem atrás é nesse sentido. Então, vamos delegar bem, separar, né, isso entre todas as diretoras. A gente também já está correndo atrás de terceirizações. Então, a gente já está conversando com outras empresas, a gente já está vendo questões de como que eles podem melhorar também o nosso ritmo de leads, né? Então, os clientes, possíveis clientes no nosso site. Então, isso é uma coisa da reunião que a gente já está correndo atrás. Acredito também que muita gente vai sair da PH esse ano. Então, a gente vai fazer aí um processo seletivo muito bom, se tudo der certo, e que venham aí bastante pessoas que serão capacitadas e que têm o perfil da PH, tomara. E em questão de projetos também, aquilo que eu falei do laboratório. Então, o laboratório é uma coisa que a gente precisa estar sempre em cima. Então, a gente está vendo outros laboratórios, conversando com outros, porque uma coisa que a gente precisa é que isso seja feito mais rápido. Eu acho que a parte de cogestão está sendo muito bem já levada, então a gente já tem uma imersão marcada agora só para cogestão. Então, todas as meninas que foram eleitas e as que desse ano, já marcamos uma imersão, a gente vai ficar aí um dia todo em conjunto, que é muito importante para a gente se entender, para a gente botar esse pé no chão também e entender as reais necessidades e tudo que a gente vai trazer para o ano que vem.
A gente também está bem focado no início de definição de metas para o ano que vem, mas a nossa grande vontade é, como o Bruno falou, dos clusters. A gente era cluster 5 ano passado, a gente teve alguns problemas com a meta e a gente caiu para o cluster 3. Agora a gente voltou para o cluster 4 e a nossa grande vontade é chegar no 5. Essa vai ser a grande meta do ano que vem. E é uma meta que engloba muitas coisas, né? Porque se eu vou vender muitos projetos, eu preciso entregar os que eu já estou fazendo. E eu preciso cuidar da sobrecarga dos meus membros. Então, é uma meta que vai englobar todas as áreas e todos os papéis para trabalhar juntamente para isso.
Muito bom, gente. Algo mais que vocês acham legal a gente falar, que eventualmente não tenha comentado?
Eu acho que é legal, acho que a gente só mencionar o suporte, né, que a Unicamp deu pra gente ao longo do ano. Então, que nem eu comentei, a gente teve o primeiro encontro regional que foi lá no Mackenzie e a Unicamp disponibilizou um edital de acessibilidade para as empresas juniores. Então, a gente teve uma verba destinada à compra de ingressos para os empresários juniores estarem participando, né, para melhorar a nossa acessibilidade. A gente fez o nosso encontro regional na FOP, no segundo encontro regional, então a Unicamp disponibilizou isso pra gente também. A gente vai fazer o nosso encontro de líderes da Rede Campinas. Então, o que é? Um evento que é só para as lideranças, então só para os lideranças formais, diretores ou os papéis, como é no caso do GPE, para eles estarem se capacitando, para a gente conseguir estar formando boas lideranças para o ano que vem. Vai acontecer na FEEC, agora no fim de semana também. Então, eu só queria ressaltar esse suporte que a gente recebe, tanto das instituições quanto da Unicamp em si.
Eu acho que eu só queria agradecer mesmo pela oportunidade de estar falando da farmacêutica, que eu amo tanto. Porque foi ótimo, acho que eu consegui trazer uma ideia assim de como que a gente roda, das coisas que a gente faz.
Sim, exatamente. Agradecer esse espaço, eu acho que exatamente aquilo que eu falei. Eu gosto de espalhar a palavra do MEG. Acho muito importante isso, que isso seja ouvido por mais pessoas. Então, muito obrigada por esse espaço.
Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho realizado pela farmacêutica, pode acessar o site farmacêuticajr.com.br. Lembrando que é farmacêutica com PH. Já o site do GPEA, empresa júnior do curso de Engenharia de Alimentos da Unicamp, é o gpea.com.br. E para ficar por dentro das ações do Núcleo das Empresas Juniores da região de Campinas, basta acompanhar a página do NUCA no Instagram pelo @NúcleoCampinas ou então entrar em contato pelo e-mail presidencia@nucleocampinas.org. Juliana Franco, Rádio Unicamp.
Repórter Unicamp, a vida universitária em pauta.